Tempo para mais um bloco informativo na Hertz com o António Feliciano. Boa noite.
Muito boa noite. Ministro da Saúde vai presidir a reabertura da medicina interna no Hospital de Tomar. Será nesta quinta-feira. CDU acusa Rui Serrano, Pedro Marques e PSD de formarem aliança para paralisar a Câmara. Incêndio em anexo no bairro Félix, em Tomar, compôs dia movimentado para os bombeiros. Teremos ainda a nota do dia hoje com o padre Mário Duarte.
Nesta Business 2016, 4 continentes, mais de 20 países, participam no grande encontro de negócios do Ribatejo. Tomar, Hotel dos Templários, 24 a 26 de outubro. Iniciativa Nesta, projeto cofinanciado pelo Compete 2020, através do FEDER.
Rádio Hertz, em Tomar, 98 e 92 FM.
Quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado na região sul, em especial a partir da tarde, aguaceiros fracos e pouco frequentes nas regiões do norte e centro, vento fraco tornando-se moderado nas terras altas no final do dia. Ainda pequena descida da temperatura no litoral da região centro, em especial da máxima. Assim estão previstos 16 graus para a Guarda, 21 para o Porto e Castelo Branco, 22 para Coimbra, 23 para Lisboa, 24 para Faro, 25 para Leiria e Évora, 26 para Tomar e 27 para Santarém.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. O Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, irá presidir a reabertura do Serviço de Medicina Interna do Hospital Nossa Senhora da Graça de Tomar, sendo que a cerimónia está marcada para esta quinta-feira, a partir das 15h30, no auditório da Unidade Hospitalar na Bantina. O governante irá estar presente então no regresso desta especialidade à unidade na Bantina, um momento ansiado pela população abrangida, que agora tem ao dispor um serviço de 22 camas para internamento.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Depois de 4 incêndios resultantes de outras tantas queimadas que fugiram ao controle, os bombeiros de Tomar não terminaram esta terça-feira sem fazer frente a uma outra ocorrência, nesse caso um fogo em área habitacional que deflagrou num anexo situado no bairro Félix, freguesia urbana, precisamente na área da Navância. O alerta que surgiu pelas 18h38 terá sido dado pelos proprietários dos imóveis. Refira-se que a ignição foi controlada com eficácia. Ainda desta ocorrência, houve registro para danos materiais, mas do mal ou menos não há feridos a lamentar. E duas pessoas sofreram ferimentos considerados como ligeiros na sequência de uma colisão entre dois automóveis que ocorreu na zona industrial do entroncamento. O alerta chegou aos bombeiros pelas 20h20 desta terça-feira. No local, as duas vítimas, precisamente os condutores dos veículos envolvidos, receberam a primeira assistência, seguindo depois para o Hospital de Abrantes.
Rádio Hertz, informação.
Na Câmara de Tomar, uns trabalham e outros espalham a confusão. Foi este o mote para a conferência de imprensa promovida pela CDU ao final da tarde desta terça-feira no Café Pepe, na Praça da República. A Coligação Democrática Unitária, pela voz de Paulo Macedo, membro daquela força na Assembleia Municipal, e de Bruno Graça, vereador na autarquia na Bantina, disparou em todas as direções, nomeadamente contra a oposição entre o Executivo Autárquico, ou seja, contra os independentes, contra o Partido Social Democrático e contra Rui Serrano, vereador do Partido Socialista. Na base das críticas estiveram duas propostas de Pedro Marques, eleito dos IPT, precisamente uma, já aprovada, para que as reuniões de Câmara passassem a ser semanais e outra para retirar as competências delegadas na presidente Anabela Freitas. A CDU acusa PSD, Pedro Marques e Rui Serrano de se juntarem numa aliança que visa paralisar a Câmara e impedir o seu normal funcionamento. Já no período dedicado às perguntas e respostas, Bruno Graça abordou duas das questões que considera das mais graves: a exigência de eleições antecipadas que o PSD anunciou e a proposta dos independentes de retirar as competências delegadas na Presidente de Câmara.
E as duas últimas propostas que nós consideramos aqui como as mais graves são aquelas que acabaram por voltar para trás. Os seus proponentes voltaram para trás. Nenhum nem outro explicou porquê, mas voltaram para trás. Portanto, um era o PSD que a correr veio dizer eleições antecipadas. E depois caou-se. reunião de Câmara calou-se, Assembleia Municipal calou-se, portanto, pôs uma pedra em cima dessa proposta. Pedir eleições antecipadas, seja em que momento for, tem que ser um ato responsável, porque digamos que é uma das, digamos, das medidas mais extremas para, digamos, alterar o funcionamento de toda uma estrutura. Portanto, é completamente irresponsável um partido vir fazer, no dia seguinte, um vereador pedir a entregar os pelouros, eleições antecipadas a correr. E depois cai, não diz mais nada, não justifica porque é que deixa de pedir eleições antecipadas. Ficamos sem saber se realmente o PSD quer eleições antecipadas ou não quer eleições antecipadas. Disseram-no, fizeram um comunicado de imprensa ou uma conferência de imprensa, não sei, fizeram-no, anunciaram publicamente, disseram aos concidadãos do Conselho que era isso a solução que eles tinham para o Conselho, a seguir esqueceram-se imediatamente. O Dr. Pedro Marques, o que fez foi exatamente a mesma coisa, quer dizer, chegar, fazer uma ameaçar numa reunião que o ia fazer, fazê-lo no segundo com argumentos que estão na proposta que entregou, muito explícitos e que podem ser, na sua ótica, perfeitamente legítimos. Quer dizer, não está aqui a legitimidade da proposta. Agora, me parece é que é também uma situação extrema quando se ameaça que se faz isso numa reunião. Apresenta-se uma resposta, uma proposta com fundamentos que eu continuo a dizer que podem ser perfeitamente legítimos no pensamento daquele vereador. E depois chega a 20 minutos da reunião de Câmara e se diz, vou retirar a proposta, sem explicar porquê, a gente fica algo perplexo com isto tudo.
E Bruno Graça não esqueceu também a postura do vereador Rui Serrano nas recentes reuniões de Câmara, onde tem apresentado um conjunto de propostas sobre assuntos que não resolveu enquanto responsável pelos pelouros.
Pensar também a atitude que o Rui Serrano teve, ou tem tido, a apresentar propostas sem retorquir, sem debater coisa nenhuma. Ainda nesta última reunião apresentou duas propostas, foram aprovadas por unanimidade, foi criticado ou foi rebatido alguns aspectos da proposta que apresentou, não disse coisa nenhuma, não retorquiu nada, não defendeu a sua proposta, não disse que estava de acordo ou vou alterar este ponto ou aquele ponto. Limitou-se a ler a proposta, que já tinha lido na reunião anterior, que já tinha entregue à comunicação social e já tinha sido publicada na comunicação social e tornou a ler. Quando faz isto e apoia estas medidas, efetivamente aquilo que a gente pode dizer é que ele, ao apresentar estas propostas, está agora a querer fazer de conta que quer fazer coisas que eram da sua responsabilidade. As duas propostas que foram apresentadas eram da sua responsabilidade, porque aquela a proposta que aparece sobre a festa dos tabuleiros foi uma das primeiras propostas que a CDU ouviu em 2013, apresentada pelo vereador Rui Serrano e pelo vereador Cristóvão, apresentaram, começaram a fazer até, foi dito, tudo aquilo que ontem lá foi dito, que o vereador Pedro Marques referiu, e bem, que aquilo que era do Espírito Santo, tinha que ser por esse caminho, não podia ser só a festa, os contactos com os Açores, com o Brasil, tudo isso que foi referido é verdade, tudo isso eu ouvi da boca do vereador Rui Serrano em outubro de 2013. Começaram a fazer contactos, ele começou a fazer contactos e de repente parou. Quer dizer, até agora vem, passado estes anos todos, porque entrega aos pelouros a dizer, vão vocês fazer aquilo que eu não fiz? Espera aí, quer dizer, alguma coisa aqui funciona mal. O paro de campismo é a mesma coisa. O paro de campismo, as respostas à ASAE, neste caso concreto, foram feitas, as primeiras respostas à ASAE foram feitas ainda pelo vereador Rui Serrano. Tem agora, vem-me falar do parque de campismo, quando foi dito suspender o plano pormenor e foi respondido, se calhar com alguma razão, que demora muito tempo e tem estudos e que é caro e não sei o quê. Então, isso não faz sentido. Tem agora, vem, quer dizer, ele responde para a ASAE e agora vem dizer, façam outra coisa, vão para o plano pormenor.
Rádio Earth, informação.
A Polícia de Segurança Pública de Abrantes anunciou a detenção de um homem que tinha na sua posse 476 doses de AX, uma arma branca, um punhal de 38 cm de comprimento e 25 cm de lâmina, isto quando conduzia um automóvel sem habilitação legal para o efeito. O agora detido vai ser presente no tribunal daquela cidade. Um homem de 82 anos de idade foi detido em Alpiarça pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas de ter provocado um incêndio agrícola. No decorrer de uma ação de patrulhamento, os militares visualizaram uma grande coluna de fumo próximo do lugar de Frade de Cima, em Alpiarça, tendo ido de imediato ao local avaliar a situação. Quando chegaram, aperceberam-se que o homem estaria a fazer uma queimada que, por situação desconhecida, se descontrolou, levando à atuação dos bombeiros municipais de Alpiarça. Pelo facto de, na data do incêndio, estar a vigorar o período crítico de incêndios, o homem foi constituído, arguído e sujeito a termo de identidade e residência. O projeto da Ecovia entre a Rascada e a Pedreira, na freguesia de Além da Ribeira Pedreira, deverá ir definitivamente à Câmara ainda neste mês. Como explicou na ERTS o presidente da Junta, Alexandre Horta, que participou em mais um programa Voz da Freguesia, o processo tem demorado a concretizar-se devido às alterações que foram introduzidas neste projeto.
Bom, realmente houve aqui um longo período de tempo em que o processo parecia que estava parado, mas não estava. Portanto, a Câmara teve de ter uma série de pareceres a diversas entidades que têm implicações no território onde passava e onde irá passar a Ecovia. Portanto, os diversos pareceres estão todos em poder da Câmara. Entretanto, houve uma alteração ao projeto, que já foi concluída. Segundo disseram os técnicos da Câmara, no próximo dia 24 ou 31 deste mês, irá o projeto novamente à reunião de Câmara para depois, em princípio, ser lançado o concurso da obra.
Alterações que se prendem com que aspectos de...
Eu não trouxe em concreto. Não trouxe que vai da Quinta da Granja até à Rotunda da Pedreira. Portanto, estava previsto ser um trajeto em terra batida com sinalização só com estacas de madeira. Mas, por via dos diversos parceiros das entidades implicadas, teve que se alterar o projeto para passadiço em madeira. Vai ser um passadiço em madeira, que passará, terá uma altura de cerca de 30 centímetros, que vai obviar uma série de constrangimentos que havia ao nível das linhas de água e tudo mais. Portanto,
um processo que poderá estar definitivamente concluído em termos de obra, utilizável, digamos assim, quando?
Sim, eu espero que sim. Portanto, o processo burocrático já vai longo demais, portanto, agora vem o concurso. A estimativa para a obra são 3 meses, portanto, penso que a obra será a parte mais fácil de todo este processo. E espero que esteja concluída a breve trecho, início do ano que vem.
Já que falamos de orçamentos, estamos noutro já, é noutro processo. O que é que a Junta candidata a este novo orçamento participativo?
Este 2017 não temos nenhum projeto de candidato. Portanto, tivemos dois, um em 2015, outro em 2016, que vencemos. Em 2017... Portanto, não temos nenhum projeto.
Foi uma opção ficar de fora, foi isso?
Não, achamos que nós, nos dois últimos anos, tivemos projetos que achamos que foram bons, e as pessoas também acharam, por isso votaram e ganhamos. Este ano não achamos que tivéssemos um projeto que fosse válido, entre aspas, para um orçamento participativo, e também queremos concretizar os outros dois anteriores, que já nos darão a nós e à Câmara muito trabalho.
Estamos a falar da Ecovia, mas também do outro projeto, já agora concretizaram?
Sim, o outro projeto foi o Orçamento Participativo de 2016, que foi o Centro de Natureza da Póvoa, que contempla a recuperação da antiga EB1 da Póvoa e também a criação de diversos percursos pedestres, de trail e de BTT.
Está a funcionar desde o dia 8 de outubro o restaurante Abundância, integrado no Agarta Boutique Hotel, na freguesia da Sabacheira, em Monchique. Trata-se de uma unidade de turismo rural de qualidade superior, onde existe boutique hotel com alojamento, dispondo de 9 quartos. Está prevista uma segunda fase, onde serão criados espaços para eventos, tratamentos com massagens e yoga, piscina, exposições. Sérgio Freitas, engenheiro de profissão, é o promotor do projeto e esteve na ERTS no programa Empresário da Semana, onde deu conta deste novo equipamento hoteleiro.
Tem um restaurante com a designação de Abundância, que foi inaugurado no dia 8. Tem uma sala para eventos, batizados, workshops, uma capacidade de 80 pessoas, para 80 pessoas sentadas. E temos duas grandes salas para a área de saúde e bem-estar, que é uma maior valia para todas as pessoas que queiram usufruir daquele espaço. É um espaço que está no lugar de Monchique, Sabacheira, muito perto de Orém, portanto, no extremo do Conselho de Tomar, em zonas muito bonitas, o Vale ali de Ceiça, a Serra da Sabacheira, e que está muito bem enquadrada com a natureza. As pessoas podem usufruir da natureza, desenvolvendo diversos percursos pedonais, e muitas outras coisas. Portanto, associando a gastronomia oferecida pela Abundância, nosso restaurante, que tem como base, chamada cuisine, como base, tudo o que aquelas hortas, aqueles produtos nos oferecem. Portanto, tem a base a alimentação bio e a partir desses produtos e com base na alimentação tradicional, dar-se um toque criativo. Uhum. E como os americanos dizem, é from the farm to the table.
Esta quinta-feira irá ficar marcada pela realização de exercícios entre as 13 e as 17 horas, com fogos reais no polígono de tiro da Brigada Mecanizada em Santa Margarida, Conselho de Constância. Nesse sentido, recomenda-se à população residente nas áreas abrangidas que tomem as devidas medidas de precaução, não devendo levantar, deslocar ou mexer em qualquer granada ou engenho explosivo que possa ser encontrado, devendo antes sinalizá-lo e comunicar a sua existência às autoridades militares ou forças de segurança. São vedados todos os movimentos dentro e para o interior da referida zona.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
E agora passamos à nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
Num tempo em que só se fala de orçamento de Estado e das discussões do mesmo na especialidade, abundam por aí inúmeros sábios da economia. Recordo o desabafo de um dos mais recentes imigrantes chegados aos Estados Unidos. Dizia ele que conseguia fazer-se entender para comprar tudo o que precisava. Rodeado de amabilidades e facilidades, lá foi recheando a sua casa dos utensílios que achava essenciais. Tudo correu bem, até ao dia em que, ao mesmo balcão, se dirigiu para informar de uma avaria no frigorífico. Agora já ninguém o percebia. Nem queria perceber. Ele é que, na hora de reclamar, compreendeu o que se passava. Na minha juventude, pouco antes do 25 de Abril, lembro-me de ter ouvido protestos oficiais do regime contra a Igreja por esta se intrometer em política laboral, problemas sociais e outras coisas que, segundo eles, a Igreja tinha a obrigação de não perceber. Recordo também, bem mais recentemente, as reclamações feitas por dirigentes políticos sobre a doutrina social da Igreja, quando esta entra em terrenos incómodos nas áreas da justiça e da solidariedade. No leste como no ocidente, antes e depois da queda do famoso Muro de Berlim, ideologias proibindo, escondendo ou julgando com Deus, passam da visão coletivista da sociedade ao desenfreado método de deixar o jogo da riqueza entregue às suas iníquas regras, pedindo às vozes da consciência que se calem e preguem outra moral, ou a preguem noutro sítio, pois há sacerdotes, técnica e moralmente preparados, para oportunamente distribuírem a riqueza. Como se traduz então tudo isto em termos práticos? Na defesa de uma economia libertina, que para ser florescente, geradora de riqueza, precisa de desempregados e de pobres. Com um imenso despudor, e por vezes para tal, pedindo até a bênção de Deus, lança ao desprezo um incontável número de seres humanos que se tornam pura ameaça para a riqueza. Chega a ser absurdo e humilhante o discurso que diz respeito aos pensionistas com reformas mais baixas ou às crianças com direito ao abono de família. Como se a economia não tivesse como primeiro plano de contemplação as pessoas, todas as pessoas, a começar pelos mais pobres. Como se os ditos sábios da economia, os políticos e os grandes empresários, estivessem moralmente autorizados a fazer as suas contas com o fito na eficácia e o sacrifício das pessoas. Mais, e para terminar, com a necessidade de esmagar os mais fracos para salvaguardar a economia. E acrescentam, a Igreja não se meta nisto. De economia, sabemos nós. Pois é, talvez seja por isso que os pobres não passam de bolas de arremesso na caça ao voto, mas nunca tratados com sentido de justiça social.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.